Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Setembro é um mês verde e amarelo aqui na China, país onde se realiza o mês da cultura brasileira. São dezenas de espetáculos e atividades culturais espalhadas em várias cidades. Dentro de uma dessas atividades, conversamos com a brasileira Kátia Machado, produtora do filme Meu Pé de Laranja Lima. A entrevista nós fizemos em dois momentos, um pouco antes da exibição do filme e logo após, onde ela pôde sentir a reação do público chinês. Está muito emocionante. Vamos ouvi-la.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O nosso programa aqui hoje tem uma visita especial, que é a Kátia Machado, produtora do filme Meu Pé de Laranja Lima, nessa nova edição, que teve uma edição de 1971, parece, não foi isso?
Exato. Essa é uma nova leitura do livro, uma adaptação do roteiro do Marcos Bernstein e da Melanie de Mantas, com quem eu já trabalhei no passado. Nós fizemos um filme que chama-se O Outro Lado da Rua, com a Fernanda Montenegro e o Raul Cortez. E aí eu chamei o Marcos e a Melanie para fazer a adaptação desse livro, e depois o Marcos passou a dirigi-lo. Mas é uma leitura bem nova.
Ó, você vê que eu nem digo assim, é um prazer estar, mas é um prazer estar aqui conversando com você.
Prazer é meu.
O nosso público, assim, bem diverso, de diversos países que falam a língua portuguesa, enfim, e vai ser muito interessante eles sentirem esse seu trabalho. Fala assim, o que te motivou a produzir esse filme?
Bom, eu, como várias pessoas no mundo, eu li esse livro quando eu era menina ainda, né? Não vou contar a minha idade agora, mas eu me apaixonei por esse livro porque o personagem do Zezé é um personagem muito comovente e acho muito universal. Acho que nós... me identifiquei com ele de alguma forma. Nós somos todos, acho, um pouco Zezé. Em algum momento da nossa vida, nós somos o Zezé. Eu acho que a grande força do livro, o fato de ser um livro traduzido em 19 línguas, e é isso, é que o Zezé é uma criança que é um brasileiro, por acaso, mas pode ser um chinês, pode ser um siberiano, um mexicano. Há Zezés no mundo inteiro. E é uma história atemporal, uma história que se repete e vai sempre se repetir, porque às vezes você nasce num contexto que não é o seu, onde as pessoas não enxergam quem você é realmente. E isso me comove muito no personagem Zezé, é que ele é alguém com um potencial imenso e esse potencial não é visto pela sua família, até que ele encontra, obviamente, o português que vai resgatar isso dele. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem que me tocou muito quando eu li. Claro que quando eu li eu era uma criança, então, mais tarde, lendo o livro, eu tive um outro entendimento dessa obra. E hoje, relendo o livro, agora que eu sou mãe também, eu leio de uma nova forma. Mas o que é maravilhoso nesse personagem, e que eu acho que a história é sobre isso, é sobre a superação. Porque ele consegue, apesar de tudo, superar e fazer o que ele nasceu para fazer, que é escrever. Porque ele se transforma no José Mauro de Vasconcelos.
Kátia, no geral, às vezes o diretor procura um produtor, mas neste caso parece que foi um inverso, né?
Nesse caso,
você sentiu a vontade de fazer o filme?
Era um projeto que eu queria fazer. Quando eu decidi ser produtora independente, eu falei, eu quero fazer esse filme, eu quero adaptar esse livro, já sabia da existência do primeiro filme. E o tempo foi passando, não foi uma coisa imediata, até que eu chamei o Marcos para adaptar o livro primeiro. Eu não sabia ainda quem ia dirigir. E o Marcos, quando começou a escrever, se envolveu de tal forma na adaptação, e ele falou comigo, eu quero dirigir. E ele me convenceu que ele era o cara para dirigir. E aí foi a parceria, foi nesse sentido. Mas acontece muito do produtor ter um projeto e chamar as pessoas certas para realizar aquele projeto. E eu faço muito isso, na realidade.
Você já tem outros trabalhos assim que gostaria de destacar, além deste, no sentido de produção cinematográfica?
Eu tenho esse primeiro filme também com o Marcos, porque o Marcos é uma grande parceria, a gente fez dois filmes juntos, vamos fazer um terceiro já temos um roteiro original para fazer, mas eu trabalhei em várias produções, aqui talvez menos conhecidas, mas eu sou coprodutora do filme do Bruno Barreto, do 174, eu sou produtora do Dia de Festa do Tony Venturi, do Barracão, do Valdir Xavier, Eu produzi agora o primeiro longa do Marcos Guttmann no Brasil e, enfim, já tive também uma oportunidade na minha vida pessoal de trabalhar com outros cineastas na França, mas...
E a tua vinda à China? É a primeira vez? Mais vezes?
É a primeira vez, estou super feliz, muito curiosa.
Tuas impressões,
ver...
assim, já deu para ver alguma coisa?
Bom, faz
coisa,
dois dias que eu estou aqui, já... mas eu... são ótimas, porque é uma... as escalas são muito diferentes. E... eu me interesso em escala, óbvio, me interesso em cinema, então as dimensões, o espaço, para mim é muito importante. Eu estou muito surpresa com o espaço, com a imensidão e, bom, eu estou aqui há dois dias, mas estou super feliz, estou aqui curiosa.
E você está num lugar onde, por exemplo, o Meu Pé de Laranja Lima é um fenômeno de venda. Imagina um best-seller comparado ao não para a China, mas comparado à escala... de venda no Brasil, sim, porque já chegou a 160 mil exemplares.
É, e no Brasil também, esse é o filme, o livro mais vendido na história do Brasil. Sim, são mais de 2 milhões de exemplares vendidos no Brasil.
50 anos, né?
É, e no mundo, 8 milhões de livros vendidos. Então, há vários... A França, por exemplo, edita 50 mil todo ano, há muitos anos. A Alemanha... é um sucesso, porque é um livro...
E na grandeza da China é bem possível que esse número agora aumente.
Tomara,
mais,
né? Tomara que aumente, mas tomara
também,
que alguém pegue o filme para vender e difundir, que centenas e centenas de chineses possam ver o filme, porque é isso que é interessante, é que as pessoas possam ver os filmes.
Ó, por exemplo, amanhã vai ter aqui mesmo, nesse local, uma roda de leitura de chineses tendo como base o livro.
Amanhã?
Sim, 3 horas da tarde,
então,
já para você ver assim, um relato recente que saiu agora na internet, foi que uma professora numa outra cidade chinesa fez um diálogo com crianças, estou compartilhando isso porque eu acho que é interessante para você, e as crianças, e eles perguntaram se um dia os pais bateram neles, e as crianças disseram que sim. E que
como eles sentiam,
sim,
isso?
Como eles sentiam isso, e depois foi solicitado assim, que eles abraçassem os pais e perdoassem, enfim, teve os chineses chorando e você vê a transformação da vida.
É, mas é isso aí. Se um livro permite a família conversar sobre esse tema, esse livro já é extraordinário, né? Porque a comunicação na família ela é complicada. Se há algum objeto que ajude, a que facilite essa conversa.
Você não acha que o Brasil precisa conhecer melhor essa China para poder, inclusive, buscar entrar nesse mercado cinematográfico chinês, que é grandiosíssimo?
Acho que tanto a China quanto o Brasil devem se interessar um pelo outro por várias razões, culturais, econômicas... Mas são países...
Mas eu digo assim, como estratégia, por exemplo, empresarial mesmo, né? Assim como você tem um produto como empresário, e no sentido de sondar esse mercado, como o cinema americano consegue, porque eu acho que a amizade que o Brasil construiu com a China já é uma porta aberta para que você chegue a esse mercado.
Claro, mas aí fazer filmes juntos, coproduções, eventualmente... Porque a gente tem várias barreiras culturais aí para fazer uma coprodução em ficção, que não é impossível, mas é um pouco mais laborioso. A China tem diretores maravilhosos, tem um cinema muito forte, muito bom, muito reconhecido nos países que gostam de cinema, pouquíssimo conhecido no Brasil, até porque o brasileiro nem conhece o seu próprio cinema, né? Porque nós temos muitos problemas de... produção e de difusão dos nossos filmes no nosso próprio país, que é uma verdade. Então, conhecer um cinema que não seja americano no Brasil é pedir muito nesse momento. Mas eu adoraria, por exemplo, ver os filmes chineses que eu só vejo nos festivais, porque pela minha profissão eu tenho essa oportunidade de ver. E é uma pena que a gente não vê um cinema chinês no Brasil, como o chinês não vê o cinema brasileiro aqui. Talvez os governos deveriam fazer um programa específico para ajudar a distribuição desse cinema e, através do cinema, tanto brasileiro como chinês, ter um gostinho do que pode ser aquela cultura, se interessar mais, talvez vir viajar, conhecer, fazer cinema, mas fazer outras coisas, outras parcerias, de ponto de vista acadêmico, de pesquisa, que eu acho que o Brasil precisa muito disso, avançar em pesquisa, em educação, antes mesmo que o entretenimento, apesar de ser minha área. E talvez nós tenhamos muito que aprender com a China, e talvez a China tenha muito ainda para aprender com o Brasil. O cinema pode ser um bom meio de criar essa ponte.
Sem dúvida. Olha, obrigado pela tua generosidade. Está um pouco de Zezé dentro do teu coração, a gente sente.
Isso.
E parabéns por
Obrigada.
Você ter... proporcionado a largar essa história para que mais humanos tenham contato com ela, porque ela é muito especial.
Isso. Ela é muito especial, espero que as pessoas curtam o filme e que o filme dê vontade de ler o livro.
E o livro dê vontade de ver o filme.
Ambos.
Realmente emocionante, assim, como é que o público, depois do filme, ficando, né?
É maravilhoso,
você chegasse na China e
eu não entendo nada do que eles falam, mas o fato deles estarem presentes, ficarem, não terem ido embora quando o filme acabou, significa que eles entraram na emoção do filme e ficaram curiosos, né?
E então, as perguntas também que eles fizeram?
Foram ótimas, os comentários muito bons, entenderam o filme, e é maravilhoso você fazer um filme no Brasil que é entendido pelos chineses. Pô, uma grande vitória.
Talvez o sucesso da obra dele aqui, isso tenha ajudado também, né?
Você com vê certeza, que vários dos, mas eu acho que a China tem uma tradição de literatura, tem uma tradição de sentimentos, de emoção, nos próprios cinema também. Eu acho que eles identificaram, conseguiram ler isso no nosso filme, é maravilhoso.
E a emoção especial dessa criança, da mãe com aquela criança, de repente
foi
ser
lindo,
sorteado,
maravilhoso.
Mostrou sinais.
Tudo é uma vitória, cara, eu tô muito feliz, muito feliz.
Olha, também nós
estamos...
Estou
feliz, é uma pena que o Marcos não está aqui, porque ele ia ficar muito feliz, o diretor.
Todos se emocionaram, nós percebemos, todos choramos, eu também.
Você claro. Chorou também? Que bom.
E assim, você... Porque é difícil uma obra tão importante, tão grande, e uma, como você falou, o filme é uma outra obra de arte, e ao mesmo tempo você também manter a altura...
Guarda a essência.
Manter a altura da obra de arte do cinema, né? Que, na verdade, o filme de vocês é uma nova obra de arte.
É verdade, é um bom filme. Eu fico feliz, estou orgulhosa de ter feito um filme brasileiro assim.
E está claro pelo público chinês que depois do...
Gostou? Pergunta para ela em chinês.
Eles gostaram? Vocês gostaram do filme?
Fala, gente.
Sou estudante de língua portuguesa.
Ah, que maravilha!
Então você mesmo pode perguntar para eles, assim, para os chineses.
E aí, o que você gostou?
A história é maravilhosa. A história é maravilhosa.
E você acha que o filme...
É mais maravilhosa.
Fico feliz. Obrigada.
E você?
Gosto muito deste filme.
Gostou muito desse filme também?
Sim. Eu adoro e acho que é muito brilhante, sim, e eu chorei.
Chorou também? É, você já tinha lido o livro antes ou ainda não?
Não, ainda não.
Mas agora vai ler?
Sim, muito.
Obrigado. Qual a universidade que vocês estudam? Onde vocês estudam?
Na Universidade de Economia e Negócios Internacionais.
Oh, obrigado. Vocês já estão falando português muitíssimo bem.
Obrigada.
Ajuda a ensinar a amar, né?
Ajuda.
A ternura.
Ajuda a olhar as coisas importantes da vida. É muito emocionante ver as pessoas que não tem nada a ver.
Tocando o coração dos chineses, assim, você está...
Eu estou muito emocionada. Bonito. Porque isso é muito importante. Se você faz alguma coisa, basta mudar uma pessoa e você já chega.
Deixando essa chama humana, pode ser transmitida para as próximas gerações.
É muito lindo, Estou aqui muito emocionada, chorando, que nem uma menininha.
Eu acho que era uma necessidade, teu coração sentiu há muito tempo e você...
É uma longa história.
Produziu.
Produzi, eu fiz um filho.
Fez um filho.
Um filho importante.
Um filho para muitos.
É, um filho para muitos, o mundo inteiro. Pô, isso é muito emocionante ver uns chineses chorando e emocionados, entendendo o filme. Entendendo a essência do filme, né? Muito engraçado.
Comunicou direto pelo coração.
Total. E eu tô aqui querendo achar um lenço para enxugar minhas lágrimas que não param de descer. Ai, meu Deus.
Você precisa vir mais vezes para a China,
obrigada.
Viu?
Preciso,
vir para a China.
Eu vou vir, eu vou fazer um filme na China.
Sim, você vai vendo que essas histórias são normais, por isso está transformando a vida de muitos chineses.
É muito bacana isso, muito bom.
Kátia, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes falantes da língua portuguesa no mundo, para os que ainda não viram o filme ou das tuas memórias de leitura.
Bom, para quem não viu o filme, eu espero que após ver o filme, se eles tiverem a oportunidade de ver o filme, eles tenham a vontade de descobrir esse autor, que é o José Mauro de Vasconcelos, a literatura. E para quem leu o livro, eu espero que eles encontrem no filme a mesma emoção, a mesma dimensão do sonho, das possibilidades que tem no livro, que a gente tentou colocar de uma maneira humilde, mas eu acho que funcionou. Obrigada.
Obrigado. De coração.
Obrigada a você.